Olá, bom dia, caros ouvintes da Rádio Soberania, bom dia, Ricardo, todos os colegas que ajudam a fazer esta rádio, vocês hoje estão de parabéns. É meu privilégio estar a fazer, meu grande privilégio estar a fazer esta intervenção matinal, no dia 13 de fevereiro, o dia mundialmente consagrado, à rádio. Que desde o início do século XX, preencheu um espaço fundamental de ligação entre as pessoas. É certo que depois disso é mais ancestral a comunicação social escrita, os jornais, revistas, depois mais recente a televisão, a caixa que segue o chavão de que mudou o mundo. Mas a rádio acaba por fazer a ponte, acabou por preencher um espaço público que é absolutamente incontornável e mais que um património, é uma atualidade. Conseguiu evoluir desde os seus primórdios até grandes veículos. Que com a maior das facilidades está presente em todo tipo de suportes, todo tipo de canais de comunicação e de presença e soube-se adaptar a tempos novos. Eu aqui convinha lembrar que o papel fundamental na comunicação social, nos valores da civilização e da humanidade. Não é das redes sociais. As redes sociais não são nenhum veículo de comunicação. Quando muito, são um veículo de divulgação e são um veículo de promoção da falta de valores, porque não têm qualquer tipo de controlo, não têm. Nos últimos meses, nos últimos tempos e muito recentes, algum controlo que existia sobre a validação de factos, o que é facto e o que é que não é facto. Caiu por terra e tornou as redes sociais um pântano, um charco, em que muito facilmente nós enterramos por aquelas areias movediças abaixo, criamos inimizades, ficamos mal informados, ficamos desinformados, pior que isso, ficamos vulneráveis à mentira. Parabéns à rádio. Aqui a nível local gostaria de realçar um aspecto. A Nata vive dias conturbados, com problemas diretivos, que eu lamento, porque a Nata é um património de Águeda, um património também coletivo, embora nós todos aguedenses tínhamos que dar a mão à palmatória e que, de alguma forma, não apoiámos a Nata. E os seus dirigentes também, não, e eu lamento, porque já fui vice-presidente da Nata no tempo do saudoso Horácio Marçal, e não é fácil, mas a verdade é que a Nata se tem demitido de ter um papel interventivo presente, de incentivo bairrista, de não apenas divulgação de efemérides raras e ocasionais aqui e além, mas uma presença de cotidiano junto dos aguedenses, e esse espaço nunca foi preenchido rigorosamente por ninguém. E faz falta que a Nata resolva os seus problemas internos e que renasça forte e que renasça interventiva. Pois, e também aqui a nível interno, temos a questão da desagregação de freguesias, vetada por Marcelo Rebelo de Sousa, e eu consigo ver nas entrelinhas de razões que evoca para devolver o diploma à Assembleia da República, a falta de um instrumento que resolva, que é um instrumento polémico, não será fácil de conseguir, mas que projetará para futuro e criará um instrumento para ser de tempos a tempos revisto e ajustado a novas situações demográficas, questões de economia regional, de modo dar um papel mais consistente e mais fundamentado às nossas autarquias locais. Falta-nos uma lei quadro das freguesias e dos municípios. Não apenas das freguesias, os municípios são fundamentais, aliás, os municípios são muito mais fundamentais que as freguesias para racionalizar a despesa pública e para dar um serviço descentralizado com delegações de poderes das competências centrais, mas descentralizado de modo capaz. Penso que é a nível de municípios que se passam, que se ganham ou perdem guerras, muito mais importantes que aquelas que se podem perder ou ganhar a nível de freguesias. De qualquer forma, acho que este processo de agregação de freguesias foi uma desgraça em 2013 e continua a ser uma desgraça o modo como uma boa parte das desagregações que agora foram promovidas e foram anunciadas e foram deliberadas na Assembleia da República se estão a fazer, acho que sem ganhos para as populações, apenas para satisfazer questões de bairrismo muito, muito campanário, bairrismo muito local. Depois temos a remodelação governamental, também existem algumas situações que se vão, penso que vão ter continuação, porque na comunicação social já aparecem alguns fios de trocas de favores passados e presentes, e portanto esta remodelação governamental não vai acalmar as águas, é capaz de provavelmente introduzir novos incêndios. Sobretudo numa altura em que a vida político-partidária nacional está muito crispada, está excessivamente agressiva, e a minar a estabilidade que o nosso país tanto, tanto precisa. Vamos agora para a agenda. Já agora na agenda nacional gostaria de referir que hoje o Parlamento está a dedicar a um tema pertinente para a população portuguesa, a dedicação exclusiva de médicos ao Serviço Nacional de Saúde. Não sabemos o que vai sair, o tema é muito pertinente e quizá será talvez o alicerce para fazer um relançamento do Serviço Nacional de Saúde capaz e diligente, a tempo e horas e com as valências necessárias. Na agenda internacional, temos uma situação que penso que deixará preocupante a nós e neste momento penso que preocupará a todo mundo e que nos vai trazer, só nos pode vir a trazer dissabores, que é a substituição da diplomacia dos valores e do direito internacional pela diplomacia da ganância. Um vale-tudo, desde que se aumente recursos, património, é uma nova espécie de colonialismo, da lei do mais forte a subjugar o mais fraco e o mais vulnerável, passando por cima de questões fundamentais de valores e direito internacional. São estes os novos tempos. Não sabemos como é que isto, não estamos a ver, não percebemos muito bem como é que começa e não sabemos mesmo como é que vai acabar. Mas não augura nada de bom. Exemplo, não só aquela questão que se não fosse tão dramática seria apenas hilariante, da Riviera do Mediterrâneo no terreno da Palestina, correndo 2 milhões de pessoas de lá para fora, que desalojando-as da sua pátria. Se um dia destes os Estados Unidos põem os olhos, precisamos do aeroporto de Talage exclusivamente para nós, correm com a Ilha Terceira, com os açorianos da Ilha Terceira para fora. Acabam-se lá as touradas, acaba-se o Espírito Santo, acaba-se o vinho dos biscoitos, acaba-se tudo, acaba-se o queijo na Terceira, porque os Estados Unidos puseram os olhos, e onde põem os olhos põem a mão, querem exclusivamente a base das lajes para criar uma base militar a meio do Atlântico, numa posição geoestratégica absolutamente privilegiada. Pois é, um pouco o que também estará para acontecer na Ucrânia. É verdade que nós estamos todos, e os ucranianos mais que ninguém, desejosos de paz, e os russos também. Há grandes movimentações no interior da Rússia, estão a deixar Putin em dificuldade e por isso é que também estão criadas algumas condições subjacentes, internas, para que a Rússia precise desesperadamente de parar a guerra. Mas para os Estados Unidos não é uma questão de paz, não é uma questão de bem-estar das populações. É um negócio que está ali, é um negócio de muitos milhões de milhões de reservas minerais da Ucrânia com elementos que são fundamentais para o futuro das empresas tecnológicas. E então, os Estados Unidos põe-se numa posição de intermediário, desde que consigam recolher os benefícios materiais dessa pacificação. Contudo, isto significará que a paz não é alicerçada em entendimentos, é alicerçada em musculação, em força predominante. Significa que será apenas uma pausa até que apareça um Putin 2 e o processo se reinicie. Os objetivos dos Estados Unidos e da Europa nesta matéria e a partir de agora são divergentes. Os Estados Unidos estão interessados no negócio, para a Europa a Ucrânia é um tampão de segurança básica e elementar face ao imperialismo russo. Portanto, não há aqui alicerces para que essa paz, se for instalada, possa ser duradoura durante tempo suficiente para atravessar diversas gerações. Entretanto, há uma nova ponte atlântica que está a ser construída, aceleradamente construída, entre a União Europeia e o Canadá, com um adversário comum, que é os Estados Unidos, e com isso a NATO está definitivamente minada, a cooperação e esta ponte atlântica será sobretudo de natureza económica. No que respeita a aspectos militares, vamos ver o que é que isto vai dar. Entretanto, também aqui uma saudação muito especial para o Papa Francisco, que é o que se sabe. Está muito debilitado. Essa debilidade é capaz de vir de doença que poderá não ser regressiva, ou poderá ser, tomara que seja, porque o Papa desempenha, nestes tempos que correm, um papel fundamental como uma espécie de consciência falante. Recordemos a mensagem que ele enviou aos bispos americanos a dizer que é trágico e não é cristão deportar pessoas de uns locais para outros, sejam eles imigrantes nos Estados Unidos, sejam eles palestinianos que estão na sua pátria de muitos milénios. E pronto, desejo-vos a continuação de um grande dia da rádio, a vocês aí na Rádio Soberania e a nós aqui fora, que estamos ligados através da internet ou através das ondas hertzianas, e para todos uma boa quinta-feira.